Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, nossa diretora Tia Cida, as pessoas que se fazem presente aqui, nossa também assessora, está prestes a doutora Érica, servidor Denner. Sejam bem-vindos a esta sessão. Agradeço primeiramente a Deus por mais esta oportunidade de a gente estarmos aqui juntos para poder conduzir os trabalhos, pedindo a ele sabedoria, entendimento, para que juntos possamos trilhar os caminhos e os rumos do nosso município. Desejo a todos uma boa sessão. Eu solicito ao nosso segundo secretário, vereador Geraldo Antônio Ferreira, que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão os três presentes.
Estando em número suficiente de vereadores, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador, primeiro secretário, Eduardo Rodrigues da Silva, que faça a leitura da sessão anterior.
Dispensa a leitura da ata.
Atendendo o pedido do vereador Paulo Tiepo, de dispensa da leitura da ata da sessão anterior, coloco que o plenário decida o pedido por votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Em votação. Não havendo manifestação, coloco para que os vereadores que aprovam permaneçam sentados e os que forem contra levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, a ata da sessão anterior está aprovada por unanimidade. Peço ao nosso segundo secretário que faça a convocação. Primeiro secretário, a convocação.
Convocação. Terceira sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo e da nona legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2017, às 20 horas, na dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueiro Neves, de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, número 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura da correspondência recebida. Número 12, datada de 20 de fevereiro de 2017, do senhor prefeito Altir Antônio Peruso. Assunto: pedido de retirada de pauta do projeto de lei número 6 de 2017. Leitura das preposições. Projeto de lei número 7 de 2017. Autor: Poder Executivo. Dispõe sobre a criação organização, estrutura e competência do Conselho Municipal de Políticas e Cultura, CMPC, de Juína, e extinção do Conselho Municipal de Cultura e da outras providências. Projeto de Lei número 8, 2017, autor Poder Executivo, regulamenta o procedimento a ser adotado pelos poderes da administração pública, direta e indireta, no município de Juína, na realização do processo seletivo simplificado e nas contratações temporárias em conformidade com as normas do Tribunal de Contas de Mato Grosso e das outras providências. Projeto de Lei número 9, 2017. Autor, Poder Executivo. Acrescenta dispositivo na Lei Municipal número 1046, 2018, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Juína, no que diz a respeito do ISSQN, dos serviços notoriais e registros das outras, e das outras providências. Indicação número 40/2017, vereador Carlito Pereira Tuna e Ivo Pedro. Indicação número 41, do vereador Ivo Pedro, Carlito, Sandro e Locatelli. Indicação número 42, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Geraldinho. Indicação número 43/2017, vereador Wilson Locatelli e Ayrton Barbosa. Indicação número 44/2017, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Geraldinho. Indicação número 45, vereador Geraldo Antônio Ferreira e outros. Indicação número 46/2017, vereador Geraldo Antônio Ferreira e Aércio Moreira de Oliveira. Indicação número 47/2017, vereador Geraldo Antônio, Aércio, Tonhão e Saulo. Indicação número 48/2017, vereador Geraldo Antônio, Aércio, Tonhão, Locatelli e Ivo Pedro. Indicação número 49/2017, vereador Geraldo Antônio. Indicação número 50, vereador Geraldo Antônio, Aércio, Tonhão e Saulo. Indicação número 51/2017, vereador Valdemar Teixeira e Eduardo e Aércio. Indicação número 52, vereador Valdemar Teixeira, Eduardo e Aércio. Indicação número 53, vereador Valdemar Teixeiras. Indicação número 54/2017, vereador Valdemar Teixeira. Indicação número 55, vereador Saulo Evangelista. Indicação número 56/2017, vereador Antônio José da Silva. Indicação número 57, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Eduardo Rodrigues. Ordem do dia.
É, questão de ordem, secretário. Tem aqui o pedido de retirada, do pedido de vista solicitado pelo vereador Carlito, e havendo número suficiente de assinaturas por demais parlamentares, de acordo com o regimento interno desta casa, artigo 136, fica retirado de pauta o projeto número 03/2016 do Poder Executivo. Ok? Não.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 1. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos municipais do Poder Executivo da administração direta e indireta do município de Juína, Estado de Mato Grosso. A teor do artigo 37, inciso 10º. Da Constituição Federal para o exercício financeiro de 2017 e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei do Poder Executivo, Lei Complementar 01/2017, em primeira discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite aqui aos colegas, vereadores, senhor presidente, que conduz o trabalho desta casa. Quero cumprimentar também todo o público aqui presente e dizer da oportunidade, da satisfação de, como vereador, estar votando hoje um projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Projeto este que vem de encontro o reajuste dos profissionais da educação. Um projeto que é uma luta da categoria no sentido de fazer com que o Poder Executivo concedesse os reajustes, principalmente o reajuste federal, que é a lei do piso. E dessa vez o prefeito já encaminhou a esta casa, que é esse projeto, o valor do piso, o percentual de 7,64. Aos demais servidores, eu acho interessante isso, que o reajuste mínimo foi de 6,66 e o executivo encaminhou o projeto de 7%, ou seja, ganho de 40 centavos, mas é ganho real referente aos dados apontados pelo Instituto de Pesquisas, que é o IBGE. Outra questão que tem, hoje participamos de um momento importante aqui de manhã, que foi as audiências públicas de prestação de conta do DAES e da Prefeitura. Do DAES, a gente percebeu que houve avanço e tem saldo. Mesmo assim, o Poder Executivo está também concedendo reajuste aos servidores do DAES. Por último, deixar aqui dizendo o seguinte, que o mês de janeiro, para que vocês possam também acompanhar, o mês de janeiro, a receita líquida do mês de janeiro da Prefeitura veio a menos do que o mês de janeiro de 2016, passa de 2,5 milhões. Nós não sabemos o que isso vai acontecer lá no final do mês de dezembro. Torcemos que possamos estar positivo em janeiro. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Eu quero cumprimentar todos os colegas, senhor presidente, colegas aqui presentes, senhores e senhoras aqui presentes, e dizer, professor Carlito, que o diálogo é a fonte maior do crescimento de uma comunidade, de uma sociedade, e nós estamos vivenciando este momento importante aqui de Juína, que é o diálogo com o executivo, né? A aproximação do trabalhador público com o executivo facilita o nosso trabalho como legislador. Então, eu quero parabenizar também os sindicatos, que com reuniões e com trabalhos integrados, nós temos que valorizar nosso trabalho. O trabalho do Sindicato de Juína tem sido um dos municípios de maior relevância dentro do estado de Mato Grosso, né? E nós não podemos deixar de dizer do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, que conseguiram dialogar e chegarmos a esse entendimento. Então, parabéns aos trabalhadores municipais e ao executivo do nosso município. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco em votação o projeto de lei complementar do Poder Executivo Municipal 01/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei complementar número 01/2017 está aprovado por unanimidade.
Projeto de lei complementar número 2/2017. Autor, mesa diretora. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, subsídios, vantagens e gratificações dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Juína, a teor do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, referente ao exercício de 2017 e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar número 02/2017 em discussão. Como se trata também da mesma pauta que a revisão geral anual dos servidores, a Câmara Municipal também seguiu o mesmo roteiro, o mesmo modelo que o Executivo também determinou para todos os servidores. Sendo assim, a gente também fica feliz em poder atender o ensejo de todos os servidores, porque, de fato, é um de direito e bom, feliz do município que preza e zela para que atenda todas essas reivindicações que é de direito de todos os servidores. Eu coloco o projeto de lei complementar número 02/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei complementar número 02/2017 está aprovado por unanimidade.
Projeto de lei complementar número 3/2017. Autor, mesa diretora. Dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, a teor do artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal para exercício financeiro de 2017 e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar 03/2017 em discussão. Os vereadores em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei complementar 03/2017 está aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 4/2017. Autor, mesa diretora. Dispõe sobre a revisão geral anual de subsídio do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais e o diretor-geral do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES, ao teor do artigo 37, o inciso 10º, da Constituição Federal para exercício financeiro de 2017 e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar 04/2017 em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão. Os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei complementar 04/2017 está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei complementar número 5/2017. Autor, Poder Executivo. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos municipais do Departamento Água e Esgoto Sanitário do município de Juína, Estado de Mato Grosso, a teor do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal, para o exercício financeiro 2017 e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar 05/2017 em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, O projeto de lei complementar 05/2017 estará aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 1/2017. Autor, Poder Executivo. Autoriza ao Poder Executivo a celebrar termos e cessões de servidores municipais com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e das outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinário 01/2017 do Poder Executivo Municipal em discussão. Com a palavra, o vereador Carlito.
Só para estar ciente que o projeto de lei, esse projeto, ele está cedendo servidores ao Tribunal Regional Federal sem ônus para o município de origem, ou seja, sem ônus para o município. Então, o tribunal é que vai pagar o vencimento dos servidores. Eles só querem servidores de carreira de Poder Executivo. Então, por essa necessidade que estão celebrando esse convênio entre o Poder Executivo e o Tribunal de Justiça Federal.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Locatelli.
Boa noite, senhor presidente, de colegas, servidores. Em nome da Patrícia, cumprimento a todos os bombeiros civil, demais companheiros, Donizete. Senhor presidente, isso demonstra a parceria que o nosso executivo está realizando maravilhosamente para o andamento de nossa cidade. Essa parceria de fornecer os servidores públicos sem ônus nenhum aos órgãos competentes que aqui atuam. Então, parabéns mais uma vez ao nosso Poder Executivo.
A iniciativa, ela é válida no sentido que todos os órgãos de governo das instâncias federal e estadual, sempre que instalada nos municípios, cobram essas parcerias. E com os municípios. E muitas vezes isto acaba onerando os municípios. Se você for pegar hoje a nível de Juína, tem vários servidores cedidos, né, aos órgãos estaduais, a outros entes. Isso acaba que muitas vezes, da forma que em alguns momentos política de administrativa, isso sempre gerou ônus para o município. E nós entendemos que, embora isso seja reconhecido pelo município, a necessidade de ampliar, de melhorar os atendimentos nos determinados repartições, acabavam sempre cedendo. E, de fato, isso é possível. No entanto, essa medida ela vem a calhar justamente para atender a Justiça Federal. Como eles não dispõem dos servidores, a Prefeitura cede os servidores e quem custeia o salário desses servidores são a Justiça Federal, o Governo Federal. Então, de certa forma, ajuda bastante, desafoga um pouco a Justiça Federal e também não sobrecarrega o município com seus afazeres, que são imensos, né? Isso, evidentemente que isso faz uma falta no determinado de salário de dois servidores para atender a demanda de serviço do município. Eu coloco o projeto de lei ordinária 01/2017, do Poder Executivo Municipal, em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei 01/2017 está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 2/2017. Autor, Poder Executivo. Altera o dispositivo e o anexo 4º da Lei Municipal número 1046/2008, que institui o Código Tributário do município de Juína e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei 02/2017 do Poder Executivo Municipal em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão. Os que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 4/2017, autor Poder Executivo, dispõe sobre o procedimento da concessão de parcelamentos especiais de débitos fiscais, dispensas de juros e multas nas condições que estabelece e das outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária 04/2017 em discussão. Este projeto é a renegociação da dívida ativa do município, né? E traz até todos a população, aos munícipes, né? O desejo de estar realizando, né, a quitação dos seus débitos e com isso vai trazer benefícios, né, ao município, né, que o município espera arrecadar. Então, a gente espera que a comunidade dessa vez se esforce para que, de fato, aproveite o parcelamento e a renegociação que vai ser colocada, para que tanto o município quanto o cidadão também se saia ganhando. O cidadão para limpar o seu nome e o município para arrecadar os seus tributos e toda a sociedade ser beneficiada em serviços. Eu coloco o projeto de lei 04/2017 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei 04/2017 está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 5/2017, autor Poder Executivo, dispõe sobre o procedimento para concessão de parcelamentos especiais de débitos fiscais, dispensa de juros e multa nas condições que estabelece para os impostos sobre os servidores de qualquer natureza, ISSQN, que das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária do Poder Executivo Municipal 05/2017 em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia. Senhor presidente, esse projeto é mais ou menos o caminho do 4, o projeto número 4, que isenta as empresas que têm débito com o município para que paguem seus débitos sem tirando multa e juro, né? Então, irregularize a sua situação junto ao município e ao Estado também, porque muitas vezes o município não sai por isso. Então, isso é uma maneira de se arrecadar, diminui-se o juro e a multa, mas é muito melhor o município receber esse dinheiro e fazer alguma obra, alguma coisa para o município, do que ficar essa pendência e o cidadão ficar com o nome com problema de certidão. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto de lei 05/2017 do Poder Executivo Municipal em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, o projeto de lei número 5/2017 do Poder Executivo está aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Senhor presidente, eu peço desculpa não ter lido uma correspondência que foi mandada na ordem do dia. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Juína e vereadores presentes, no momento em que cumprimento Vossa Excelência, solicito, com base no regimento interno da Câmara Municipal, a retirada da análise, apreciação e a votação do projeto de lei ordinária número 6/2017, que acrescenta o dispositivo à Lei Municipal número 21/84, que dispõe sobre o loteamento e o desmembramento e o remembramento e arrumamento no município de Juína, apresentando nesta Igreja Casa de Lei, na data de 13/2/2017, mediante a mensagem do Executivo número 008/2017. A retirada do mencionado projeto de lei, senhor presidente, justifica-se tendo em vista que a equipe de engenharia e arquitetura destacou que o projeto apresenta inadequações de natureza técnica, capaz de dificultar também a impossibilitar os servidores de aprovação de loteamento no nosso município. Com efeito, excelência, outra alternativa não há do que a retirada do projeto de lei ordinária número 6/2017, para que, uma vez realizada as necessárias e as adequadas retificações, assim como alterações necessárias em outros dispositivos da Lei Municipal número 21/84, pela equipe de engenharia e arquitetura, outros projetos da lei seja encaminhada em substituição ao que foi apresentado para análise e aprovação, incumbências, senhor presidente, que a saber já está ao encargo da mencionada equipe. Sem mais para o momento, subscrevo com protesto e considerações, estima ao apreço. Indicação número 40/2017. Vereador Carlito Pereira Tuna e Ivo Pedro. Indica ao senhor prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, fazer a poda de árvores, reestruturação dos parques infantis, a quadra de areia, iluminação pública abaixo das árvores da praça do módulo 5.
Gostaria de registrar aqui a presença dos alunos do curso de bombeiros civil, que se fazem presente. Obrigado pela presença e bom estudo. Eu coloco a indicação número 40/2017 do vereador Carlito Pereira da Rocha, Antônio Munhoz, Sandro Cândido da Silva e Ivo Pedro em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 41/2017. Vereador Ivo Pedro, Carlito, Sandro e Locatelli. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de infraestrutura João Reis, a necessidade e oportunidade de instalar iluminação pública e construir estacionamento em torno do cemitério público do município.
Coloco a indicação número 41/2017 dos vereadores Ivo Pedro, Carlito Pereira da Rocha, Sandro Cândido da Silva e Locatelli, Wilson Locatelli, em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhor presidente, essa indicação, na verdade, foi uma ideia de um companheiro aqui do bairro Módulo 5, por apelido de Ratinho, conhecido como Ratinho aqui no bairro, né? Eu passando ali pela avenida, aí os nossos amigos que estão conosco nessa indicação aceitaram assinar conosco, e eu peço apoio tendo em vista que é um local, se nós dermos um cuidado especial, nós vamos ter um cemitério que possibilitará visitas noturnas, compreenderam? também presenciamos, principalmente no dia de finados, um acúmulo de veículos, né? Movimentação muito grande, muito intensa, e nós percebemos a necessidade também de dar uma melhorada no entorno daquela localidade. Há um congestionamento em determinados momentos. O cemitério, sendo bem cuidado, iluminado, nós podemos também arborizar, nós podemos fazer uma praça, né, em torno. Quem sabe que nós podemos fazer visitas noturnas, visitas aqui na cidade de Juína, os parentesco, que queira também fazer uma melhoria nos túmulos, pode ser à noite, está vendo? Devido à correria do dia a dia. Então, vamos valorizar o nosso espaço, o nosso futuro espaço? Vamos cuidar de nós mesmos também? Então, acho que a indicação é louvável. E nossos parentesco vão ficar contentes com essa melhoria naquela localidade. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Com a palavra, Wilson Locatelli.
Senhor presidente, a gente pode afirmar com certeza que essa semana, já de imediato, o nosso amigo Cícero já estará, viu, Ivo, fazendo os trabalhos de limpeza naquele cemitério. E dizer assim que esse cemitério é um problema futuro agora para ser resolvido por essa casa, devido ao espaço que já está ficando pequeno. A gente tem acompanhado e com certeza, muito bem acompanhado, né, senhor presidente, aquela localidade. Dizer assim que nós temos um problema muito grande ali também, que vamos ter que fazer, vereador Ivo Pedro, um trabalho, porque nós temos muito vandalismo acontecendo naquela localidade. Então, a prefeitura terá um trabalho árduo, um projeto que vai ter que ser um pouco mais amplo, né? Nós já temos iluminação lá, mas não é o bastante, é louvável a colocação, mas dizer assim, que vamos ter aí que fazer um projeto aí, professor Ivo, vereador, é bem mais amplo e está trazendo para essa Casa de Leis para estar cobrando futuramente aí do nosso Executivo.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Só para contribuir, aquela iluminação, há 10 anos atrás fui eu que a coloquei lá dentro, os postes que lá tem hoje, há 10 anos atrás. Foi um trabalho que nós fizemos lá.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador, vereadoras, imprensa e público presente neste momento. Só queria fortalecer um pouquinho mais essa indicação e falar também um pouquinho da história, porque na gestão passada do prefeito Altir Peruso, onde o vice-prefeito Luiz Braz era o secretário também, tinha um projeto ali do cemitério, com uma potência desse cemitério nosso aguentar até 10 anos ali ainda. A gente sabe que o gestor passado aí, o senhor Hermes Begamin, junto com o secretário deles, mudou o sistema daquele projeto, e hoje a gente se vê assim, que põe a iluminação, fazer estacionamento, é uma coisa para conservar ali o bem-estar do cemitério. A gente está percebendo que tem que voltar de novo o projeto que tinha, porque a gente está percebendo que não tem aonde colocar os nossos antes queridos do nosso município mais. São minhas palavras, senhor presidente.
Senhor presidente, eu vejo assim que eu acompanhei desde o início e há possibilidade sim, viu, vereador Tuna, de retomar o projeto antigo que foi feito pelo secretário Rogério Veronese na época, que era da infraestrutura, que acompanhou. Há possibilidade de voltar esse projeto. Só que aí assim, eu acho que não há tempo de se demorar muito, né? Vamos ter aí que estar sentando com o executivo e dar início rapidamente à volta daquele projeto.
Mais algum vereador? São ações assim, que precisam ser planejadas, porque é algo que envolve o sentimento de todos nós, né? Quando a gente depara com situações ali, de vandalismo, evidentemente que nos arremete, né, nos arremessa a uma ira muito grande, porque é um desrespeito, né? A gente precisa ter uma certa dose de cuidados com aquele lugar. Isso já foi cobrado anteriormente, nas gestões anteriores, os vereadores que por aqui passaram, e a gente precisa dar uma nova cara para o cemitério municipal, que seja um lugar, sabemos que é um local que a gente olha com um olhar mais distante, muito sem entendimento, e que nos leva à tristeza. Porém, a gente precisa ter um ambiente que seja favorável a gente chegar ali, um cuidado de limpeza, né? Ali locais que tenha condições, que seja provocada a sociedade, porque às vezes o cidadão é relaxado mesmo, não tem o cuidado às vezes de o material às vezes que leva ali, coloca numa sacolinha, coloca dentro de um container para depois fazer a coleta, o caminhão da CO passar retirando os resíduos. Né? Essa questão da iluminação, né? Quantas vezes já foi provocada, parou nos postes que o Paulão colocou, questão do estacionamento, que é a matéria. Né? Às vezes acha muito insignificante, mas é muito importante para o planejamento da cidade e pelo próprio cemitério, porque de fato é isso que foi comentado. Se provoca congestionamento, que futuramente não terá nem aonde estacionar, principalmente nos dias de movimento. Né? Então a gente precisa, de fato, trazer, restabelecer ali uma certa ordem e garantir que aquele espaço seja bem cuidado. Né? De que forma? Somente o planejamento vai dizer se isso cabe no bolso, justamente que é do município, né? Porque até você ver todo o planejamento de alinhamento dos túmulos que o pessoal foram construindo, as casinhas e tudo, acabou que ficou todo desalinhado. Lá é camarada invadindo a casa do outro, entendeu? Então, isso é muito ruim, é muito triste, né? Você vê um local que não tem planejamento. Então, a gente precisa, de fato, assegurar isso, que é um espaço público, onde todos nós temos ali, se não todos, mas esperamos que nem todos, o Paulão falou que quer ser o último, né? Mas eu acho que não, né, Paulão? Tem muita gente que a gente quer ser o último. Mas a gente precisa ter esse feito cuidado, a gente leva na brincadeira, mas, de fato, faz sentido e a gente espera que esse gestor nos ajude a realmente atender a demanda da sociedade, que é o apelo para essas melhorias ali no cemitério. Eu coloco o projeto, a indicação 041/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 42/2017. Vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Geraldo. Indicam Sua Excelência o senhor Fábio Garcia, deputado federal, a necessidade e oportunidade de disponibilizar recursos em emenda parlamentar para o custeio de construções e implantação de um secador de café que atenderá a Associação Sagrada Família no distrito de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação número 42, do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro da Silva e Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, primeiro parabenizar o João Manuel da Secretaria de Agricultura pelo belíssimo trabalho que vem fazendo no nosso município, né? E dizer assim, naquele distrito de Terra Roxa, onde vem implantando ali o trabalho no café. Né? E nós, além de hoje estar juntamente com a Empaer aí, fazendo essa parceria do café clonado, né, nós temos hoje um grande fluxo de produtores na cidade de Terra Roxa, já com talvez o maior plantio do café da nossa região. E a necessidade dessa associação de ter um secador de café. E nós, em conversa, a gente, com o projeto na mão, está indicando aí ao nosso deputado para que nos ajude nessa, mais essa missão aí para ajudar esse povo.
Mais algum vereador? Isso aqui, vereadores, de fato, isso aqui é um pedido que leva melhoria para aquela comunidade, para os produtores, né? Porque mexe diretamente na coleta anual que o produtor faz daquilo que plantou e lutou durante todo o ano na safra, para chegar à safra e depois ele fazer a sua coleta, né? E dizer que isso representa um ganho, eu diria hoje, que em torno de 5%, né, da produção dele anual, se ele tiver uma despesa para pagar o secador. Né, para pagar um secador. É o que hoje é cobrado. Né, e graças a eles que ainda tem um secador que faz esse serviço, né, em parceria com eles. Porque não há dificuldade com tantas chuvas e também... Hoje, no sistema que nós trabalhamos, que a evolução, ela traz muitos benefícios, né? E nós não podemos ficar mais de braços cruzados. Isso aqui representa um secador hoje, na condição de produtores do cafeicultor, isso representa um ganho importante, né, na questão da dinâmica de trabalho, né? E isso vai ajudar e muito. Espero que sim, que isso seja uma oportunidade para que a associação, assim represente todos os produtores lá, consiga, né, de fato, atender aquela comunidade que vai ajudá-los e muito. Eu digo isso porque a gente tem conhecimento da produção lá, de como funciona a cobrança, né, desse serviço e que vai atender com sinceridade a todos, a maioria das pessoas lá, evidentemente que aqueles que já têm, utilizam da iniciativa privada, continuará, mas aqueles que dependem diretamente do apoio do pequeno produtor será beneficiado e com certeza ficarão satisfeitos com a contemplação de tal pedido. Eu coloco a indicação número 42/2017 dos vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro da Silva e Geraldo Antônio Ferreira em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 43/2017. Vereador Wilson Locatelli e Ailton Barbosa. Indicam a sua excelência os senadores da República, do PR, Mato Grosso, Wellington Fagundi, José Aparecido dos Santos, Cidinho dos Santos e José Medeiros do PS, do PR. SD, bem como todas a bancada de deputado federal de Mato Grosso, a necessidade e a oportunidade de disponibilizar recursos de emenda parlamentar para o custeio do asfaltamento do trecho da estrada de acesso ao campus do IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso.
Coloca a indicação número 42/2017 dos vereadores Wilson Locatelli, Ailton Barbosa de Oliveira. Em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, mais uma vez a gente vem no anseio do asfalto dessa UFMT, né, que é o anseio da sociedade, para que nossos alunos consigam ter uma deslocação mais rápida e mais tranquila. E pegando aí uma parceria com o nosso amigo vereador Ailton, né, com os senadores do PR, que se dispôs aí a estar à disposição para nos ajudar, com certeza o Hélio Fagundes vai estar fazendo essa solicitação e nos atendendo, Neguinho, aonde nós vamos estar aí, juntamente, também já com a emenda do deputado Ságuas, vamos estar aí ajudando a fazer esse asfalto aí da UFMT.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, Cida, doutor Jarba, a nossa futura advogada da casa, e o povo presidindo nesse momento, o amigo Pedrinho e os demais. Essa indicação, a gente já cobrou muito tempo a respeito do Instituto, sempre eu questionei nessa casa, a Deus do início da essência da criação do Instituto Federal. Quando foi elaborado o Instituto, o projeto do Instituto, já tinha que ter colocado essa pavimentação asfáltica, sabendo que o Instituto é retirado do centro da cidade. Errou lá atrás, né? Estamos pagando o preço até hoje. O tempo da seca é o poeirão, o tempo da chuvarada é a lama, que é demais e cheia de buraco. A gente já fez várias cobranças e muitos parlamentares, como senadores, como os deputados estaduais, federais, já prometeu isso aí, já deu há muitos anos atrás, sempre no período da campanha, e até hoje não virou realidade. A gente vai fazer, somar novamente de novo, tem um novo deputado de novo, se comprometeu de novo a fazer uma emenda de bancada. Eu acho muito difícil isso, porque o ciúme é grande quando se fala de emenda de bancada, mas eu tenho a certeza absoluta, se nós unir, junto com o Eto Fagundia, que é o presidente da Comissão de Orçamento da União, para trazer esse recurso diretamente do Ministério, eu tenho a certeza absoluta que eu acho que é um caminho mais viável de nós ser contemplado, porque é um recurso hoje aproximadamente de 5,5 milhões a 6 milhões de reais para fazer a pavimentação de Juína, do centro, da saída da cidade até o Instituto Federal.
Mais algum vereador? Com a palavra, Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, Cida, doutor Jarba e as pessoas que estão aqui presentes. Essa indicação, vereador Locatelli, é uma indicação que a gente fez em parceria. E essa semana a gente teve, já cobrando dos assessores, era do senador, mas quem me atendeu foi um assessor do senador, e que esses dias também foi um pedido que veio para essa casa do nosso prefeito Altir Perus, que ele falou que já Ságua já colocou 1,5 milhão, né, para esse asfaltamento dessa estrada. Mas é um, que nem o Geraldo falou, vai de 4,5 milhões a 5 mil para realizar esse projeto. E hoje a gente sabe que um deputado sozinho não vai conseguir esse dinheiro, nem um senador. Então, nós estamos fazendo essas cobranças, colocando a bancada, né, que é o, tem dois vereadores do PR e o do PSD, o Medeiro, né, José Medeiro, e o Cidinho e o Hélio Fagundes. E estamos colocando também junto toda a bancada federal, porque hoje nenhum deputado ele vai querer pegar, nem senador, falar, tirando o Ságua, que vai falar, ah, vou mandar 1 milhão para a Juína, vou mandar 1,5 milhão. E mesmo que mandar, nós não conseguimos realizar aquele assaltamento até o FMT. Então, eu acho que nós temos de provocar essa discussão para que eles possam ali sentar, agora vai abrir o orçamento do governo, né? Que eles possam sentar as bancadas e eles junto, eles têm força para chegar nos ministérios, né? E conseguir esse recurso para nossa cidade. Então, eu acho que era bom até, né, Locatelli, que para reforçar mais essa indicação nossa, que todos os vereadores assinam nelas também, que é importante, para fortalecer, para os deputados e senadores saber que Juína está precisando de mais deles, e principalmente aqueles alunos ali do FMT, aqueles moradores que moram ali. E a gente tem fé que a gente vai conseguir esse recurso. Então, eu acho que não é muito para nós. Eu acho que está na hora de todos os senadores, deputados, eles começar a repartir o pãozinho com Juína, né? Porque a maioria deles, todos eles, teve voto aqui em Juína. Então, eu acho que vamos em bloco todos os vereadores. Amanhã mesmo eu estou querendo ir até Cuiabá, mas talvez eu não vou poder ir, mas eu queria fazer essa indicação, e eu vou dar um endereço para vocês entregar direto na mão do assessor do senador Hélio, que ele pediu essa, para a gente reforçar essa indicação aqui. e que eles vão fazer um trabalho lá no coletivo para ver se consegue arrecadar esse dinheiro aí do governo, né, para realizar esses trabalhos. Então, vamos torcer que pode dar certo, e se a gente vê aí com o empenho do prefeito em voltar, tudo pode acontecer. E é só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito.
Boa noite, novamente, senhor presidente, ao público aqui presente. Eu, Neguinho e Locatelli, eu gostaria de congratular com vocês esse momento que vocês estão solicitando desses três senadores. Porém, eu tenho, assim, as minhas dúvidas, porque esse pessoal eu já conheço de longas datas, sei muito bem quem são. O que eu tenho certeza aqui é que dinheiro está na conta, já está em emenda, é de 1,5 milhão aqui do Ságuas, deputado federal Ságuas. Agora, desses três senadores aqui, haja visto pela votação que eles votaram contra praticamente toda a nação brasileira em relação à PEC 55, que votou totalmente contra os trabalhadores. Inclusive, na PEC 55, os três senadores votaram contra, inclusive, todo o investimento em educação para os próximos 20 anos. E para nós aqui, o resultado disso nós vamos ver a partir de 2019. Esse que vamos ver o resultado na educação, na saúde e principalmente na assistência social. Esse resultado vai aparecer. Eu quero aqui depois a gente discutir isso com mais profundidade. Qual o resultado de uma votação, de um voto na hora de defender o povo brasileiro, os caras vão lá e contra, vota a nação brasileira, esses três senadores. Espero, Neguinho e Locatelli, que vocês sejam, tenham sucesso com a emenda, porque o Instituto Federal, ele é um dos elementos que está na pauta aqui. Eu estive olhando o orçamento do Instituto Federal, o ano de 2015 foi de 2,7 milhões, baixou para 2,1 milhões. Ou seja, 600 milhões já se foram para o ralo já nesse primeiro ano de 2017, o orçamento desse ano. E aí fica difícil. Como é que você vai tratar de um orçamento com 2,700, baixar para 2,100 e depois você não consegue conduzir o orçamento dentro de uma instituição como o Instituto Federal? Além disso, é um espaço federal, já deveria ter asfaltado, né? E aí, veja só, 1,5 milhão. Agora, se todo ano colocasse um pedacinho, fizesse pelo menos 3 quilômetros, eu tenho certeza, eu já estaria lá, olha, muito tempo, né? Mas fico nessa coisa de... Eu fico pensando aqui comigo, né? Como que é isso, né? Então, a gente precisa... Eu vou torcer para vocês dois que a emenda possa, de fato, sair com os outros a indicação, o recurso.
Com a obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, presidente. Boa noite, público presente. Vereador, você tem razão de falar isso, que é verdade. Só que é o seguinte, nós temos que cobrar duramente esses senadores, porque na campanha de Praro Marge para o Senado, nós abraçamos com todo amor e carinho esse cidadão aqui em Juína. Na campanha também do Elcio Fagundes, nós, vereador, nós abraçamos de corpo e alma, deixamos de votar para o senador que era candidato Prado, Rui Prado, para poder apoiar o Hélio Fagundes duramente, de pedir voto de casa em casa. E o público juinense precisa dessa contribuição deles, que eles mandam emenda parlamentar para todo o estado de Mato Grosso. Só nós que estamos aqui, Deus dará e deixando. Então, assim, nós temos que cobrar agora para frente, não vamos mais brincar em serviço. Daqui 2 anos eles precisam de voto e nós não vamos votar mais em pessoas que prometem para nós, mas não, nós não vamos ser trouxa mais não. E parabenizar a todos vocês, vereadores, que estamos trabalhando unidos nessa casa, mas para que o público juinense venha ganhar com isso. Nós, o vereador, vai ganhar, mas o público venha ganhar com isso. Minha boa noite a vocês.
Eu coloco a indicação número 43/2017, dos vereadores Wilson Locatelli e Ailton Barbosa de Oliveira, em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 44/2017, vereador Wilson Locatelli e Ivo Pedro Geraldinho. Indicam as suas excelências o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado estadual Eduardo Botelho, a necessidade de disponibilizar recursos de emendas parlamentar para custeio de 40 mil metros de lama asfáltica para pavimentação asfáltica em Juína.
Coloca a indicação 44/2017 do vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro da Silva e Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 45/2017. Vereador Geraldo Antônio Ferreira e outros. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e oportunidade de fazer projeto de regularização do bairro Palmiteira e iniciar o projeto de regulação do Horto Florestal, quadra do Hospital do Módulo 6 e quadro da Codemate.
Coloca a indicação número 45/2017 dos vereadores Geraldo Antônio Ferreira e os demais vereadores desta casa em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Ferreira.
Senhor presidente, a gente tiver indicação dupla aí para não ficar evitando muito papel. A gente iniciar pelo bairro Palmiteiro. O bairro Palmiteiro a gente iniciou desde 2009. 2012, é um projeto que travou 2012 para 2013 e foi arquivado pela SEMA, por causa que tinha aproximadamente 100 residências no bairro Palmiteira, beirando as APP. E foi uma luta de 2013, 2014, 2015, quando foi no ano 2016, com a reunião com todos os vereadores dessa casa, onde teve uma reunião na SEMA, onde discutimos uma forma de fazer uma lei para poder desbloquear o bairro Palmiteira, foi aceito pela SEMA passar um projeto pela casa, baixando a APP para 15 metros, sendo que o bairro Palmiteira é um bairro consolidado, um bairro que tem aproximadamente 30 anos, então entrava pelo Código Ambiental, foi aprovado pela SEMA. Então passou por essa casa, nós aprovamos, nós vereadores, e a Prefeitura está refazendo de novo esse projeto, fazendo a adequação das residências. Eu falei hoje com um dos responsáveis, falou que vai ficar aproximadamente 4 casas. Então, de 100 casas do bairro Palmiteira, ficar 4 fora, e isso o bairro Palmiteira está de parabéns. Eu acredito que até mais ou menos abril para maio, eu acredito que a gente consegue concluir o bairro Palmiteira. E o Horto Florestal é um projeto que nós estamos discutindo já há vários tempos, né? É um problema muito sério, né? Tem uma necessidade de discutir a redução da APP, primeiramente, é uma indicação que está aí em pauta também, para que realmente reduza a APP para 30, 50 metros, após isso aí a gente poder sentar para ver a regularização. Sabendo que muita residência daquela lá já está notificada, e para evitar um transtorno maior, então é necessário a gente poder apanhar em pauta junto com o Executivo e discutir o mais rápido possível antes que o juiz e a promotoria determina uma reintegração de posse.
Eu coloco a indicação número 45/2017 dos vereadores Geraldo Antônio Ferreira e os demais vereadores da casa, em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 46/2017. Vereadores Geraldo Antônio Ferreira, Aércio Moreira de Oliveira e outros. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e oportunidade de fazer projeto de redução de áreas do Horto Florestal conforme nossa legislação federal e estadual, visando facilitar a regularização fundiária de lotes existentes na área.
Coloco a indicação número 46/2017 dos vereadores Geraldo Antônio Ferreira, Aelcio Moreira de Oliveira e outros em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Sobre só acabar de fechar o raciocínio, a gente pediu, a gente faz tempo que a gente está pedindo, já desde 2013 a gente pediu para a Secretaria de Planejamento, mas não foi possível fazer por causa da grande demanda. A gente iniciou de novo essa discussão para que realmente a gente consiga concluir essa medição, essa metragem do horto. A partir do momento que a gente fechar uma discussão junto com a SEMA e o Ministério Público, a redução do horto florestal, nós cabe inibindo a invasão próxima à água e facilitando a regularização do horto. Então, primeiramente, a gente tem que discutir a redução do horto, sendo aprovado pela SEMA e pelo Ministério Público, aprovado por essa casa, aí facilita a gente discutir após a regularização do horto. Então, primeiramente, a gente tem que discutir a redução do horto, depois nós discutir a regularização da mesma área.
Mais algum vereador? Com a palavra, Elcio.
Boa noite a todos presentes, boa noite, amigos vereadores, assessor jurídico, tia Cida e todos que prestigiam nesta noite. Desde já eu quero agradecer a palavra Geraldinho, a palavra louvável. Nós estamos ali no horto, ali tem família que está praticamente 23 anos ali na rua Boa Esperança, que sai aqui em frente ao pré-noroeste. Tem em torno de 380 famílias naquela parte do horto ali. Na verdade, esse projeto desde 2003 está em discussão e nada, e o prefeito passa, sai prefeito, entra prefeito e não resolve. Nós teve uma conversação já junto com o Alti, junto com os demais vereadores, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos estar trabalhando junto aqui nessa casa de lei, junto com nossos colegas, vereadores, que meu pai ali, praticamente, meu pai tem 23 anos que ele mora ali naquela região, e é uma briga intensa, às vezes sai uma liminar, tinha um liminar em cima daquela área já veio brigando vários tempos, e o pessoal que está em cima daquela área ali fica com o pé atrás, né? Porque os prefeitos na época da campanha vai lá e faz promessa. O Hermes foi lá uma vez passada, fez promessa que ia legalizar o povo que estava em cima daquela área, e o tempo passou e não deu conta. Agora eu creio, eu tenho certeza, com o Alti, ele já deu um aparecer favorável, e nós vamos discutir sobre essa metragem, né? De 15 ou 30... metro, nós estamos em discussão. Eu tenho certeza, junto com o nosso colega vereador aqui, vai dar tudo certo, Locatelli, os outros demais vereadores, Geraldinho, e os demais dessa casa aqui, nós estamos fazendo uma reunião com aquele povo ali para nós discutir aquele assunto mais de perto. Eu agradeço, senhor presidente.
Mais algum vereador? Só para, bom, deixar bem frisado que isso aqui é um procedimento do órgão ambiental, né? Que enquanto o município ainda ficar, dependendo da sua condição, de toda a parte burocrática, de licenciamento e outras iniciativas, a questão do meio ambiente, da SEMA, né, ela vai continuar na pendência devido à falta de estrutura da SEMA e até mesmo da falta de boa vontade de governo. Nós entendemos que a descentralização desses principais serviços estariam discutindo para os municípios, como o Polo Regional de Juína, mas, infelizmente, também o município não tem ainda uma estrutura para atender, receber, né, essa demanda de serviço da SEMA. Então, a gente espera, vereadores, que isso o mais breve se resolva, né? Mas temos alguns caminhos a trilhar, com certeza, de buscas, tá? Coloco a indicação número 46/2017 dos vereadores Geraldo Antônio Ferreira, Elcio Moreira de Oliveira e os demais em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 47/2017. Autores, vereador Geraldo Antônio Ferreira, Aércio Moreira de Oliveira, Antônio José da Silva e Saulo Evangelista. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária de saúde, senhora Leda Maria de Souza, a necessidade e oportunidade de fazer reforma no Hospital Municipal, comprar colchões novos, poltronas para acompanhante e manutenção do ar-condicionado.
Coloca a indicação número 47/2017 dos vereadores Geraldo Antônio Ferreira Elcio, Moreira de Oliveira, Antônio José da Silva e Saulo Evangelista em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, queria só falar para os novos vereadores, a indicação 45 e a 46 é os três vereadores para assinar ela, como que é uma discussão ampla de toda essa casa, então não tem patrono, né? Nós 13 temos de lutar junto para que realmente isso vire a realidade. Então, a indicação 45 e 46, se for possível, todos os vereadores assinar ela. É, a gente fez essa cobrança já faz tempo, que não é por nós, mas sim pelo usuário do Hospital Municipal. Quase todos nós já recebemos alguma ligação, algumas cobranças, e quando ele vai fazer algumas visitas lá, a gente recebe algumas cobranças. A gente sabe que o Hospital Municipal é um hospital difícil reforma, porque já teve várias reformas em cima da outra, então é uma problemática séria, a gente sabe disso. Mas o hospital hoje se encontra em situação bem insalubre, a gente sabe disso, isso é difícil a gente ir lá no hospital, ver a cobrança pessoal, principalmente quando a gente chega lá, vê as pessoas operadas próximo daquelas paredes que estão descascadas, corre risco de pegar uma contaminação, etc. E algumas cobranças também, a falta de poltrona, que tem alguns acompanhantes lá que estão tendo dificuldade. E os colchão também, é um colchão antigo, tem uns bem finos. Então, e os ar-condicionado também, faz muito tempo que não foi dado manutenção. Tem uns deles que não estão funcionando. Funciona, mas não toca ar, está só gastando energia e dando prejuízo para o município. A gente tem de se juntar nós vereadores, através do presidente dessa casa, marcar uma discussão com a Leda para ver a possibilidade, como que está a reforma e a compra desses tecidos do Hospital Municipal para o bem de todos os usuários que dependem daquele setor.
Uma palavra, vereador Saulo Evangelista.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, tia Cida, assessor jurídico e o público que nos prestigia com a presença. Eu estou assinando com o vereador Geraldo essa indicação, porque a gente, como usuário do SUS, eu tive pessoas da minha família que teve internada ali no hospital e não teve condições de ter uma cadeira. A gente teve que pegar em casa, buscar em casa uma cadeira, levar nas costas e colocar lá para que o parente da gente tem um acompanhante lá. O ano passado, assim que acabou as eleições, aconteceu um acidente ali perto do terraço. A sobrinha, um colega meu ali no mototáxi, sofreu um acidente. E foi grave o acidente dela. Estava internada lá no Hospital Municipal. E tinha acabado a eleição. E eles soube que eu tinha sido eleito, me ligaram, fazendo uma dura cobrança na questão do ar-condicionado. Eu estive lá no hospital, conversei com o pessoal do hospital e eles falaram que já tinha avisado sobre o problema do ar-condicionado. Eu estive na Secretaria de Saúde na mesma hora, me passaram que não estava sabendo de nada. Voltei no hospital, aí não, falaram que estava lá com a Viva Bem, a responsabilidade deles, que ganharam a licitação para dar manutenção aos ar-condicionados. Estive na Viva Bem, passei o número do quarto. O rapaz foi lá, deu uma olhada, voltou e falou para mim: esse ar-condicionado já está condenado. Já tem mais de 30 dias. E só tem um outro jeito, outro ar-condicionado novo. Tomei a decisão de ligar para o secretário de saúde, na época, o Agostinho, e ele me passou que não era do conhecimento dele. E por falta de comunicação entre o hospital e a Secretaria de Saúde, ficou quase 30 dias o ar-condicionado lá estragado. Então, muita gente não reclamava porque chegava e ficava internado de um dia para o outro e ia embora. Mas essa pessoa que ficou lá, ficou vários dias lá, esperando um encaminhamento para ir para Cuiabá. Então, necessitava desse ar-condicionado lá. E nós, como os vereadores, nós não podemos só aqui fazer indicação. Nós temos que fazer indicação, visitar o hospital e ver se o povo está sendo atendido, a nossa indicação está sendo atendida. Porque no momento bom da gente fazer visita lá no hospital, é na hora da visita. Porque está lá os parentes daquela pessoa que está internado, que está acompanhando o dia a dia daquela pessoa. Então é muito importante nós, vereadores, pelo menos uma vez por semana, visitar o Hospital Municipal e acompanhar de perto se essas indicações que a gente está fazendo aqui de compra para o hospital está sendo atendida. Porque nós temos que torcer que entre um governo de estado sério, olhe para a nossa região e que nós já merecemos um hospital regional, porque nós atendemos a população de toda a região. Obrigado, senhor presidente.
Boa noite, novamente. Comigo?
Vereador Carlito, primeiro. Depois, Wilson.
Saulo e companheiro Saulo, que falou do
do hospital e o Geraldinho. O Geraldinho, eu acho que é interessante a indicação, mas, e aí o Saulo apontava da questão do vereador estar presente, mas eu chamo a atenção para uma coisa para nós aqui, gente. Olha, nós temos aqui hoje de manhã, teve a apresentação da prestação de conta do exercício do ano de 2016. Lá está dizendo 30% gasto em saúde, inclusive o Geraldinho questionou por que, que gastou tanto. Acho que é justamente nesse momento que precisamos olhar onde é que foi gasto. E aí a função nossa seria olhar os 30% que foi gasto, gastou lá 30%, o limite é 15%. Mas cadê a qualidade? Como é que ficou a qualidade em relação a essa quantidade de custo que foi, me parece, pelos valores lá, deu quase 30 milhões, né, que foi gasto em saúde no ano 2016 aqui em Juína. Então, isso reflete direto e indiretamente no recurso municipal. E aí, o que nós precisamos? É, de fato, verificar se esse recurso que foi gasto foi, de fato, lá na fonte. Foi, de fato, lá onde que está precisando, lá na principalmente na saúde básica, lá no onde precisa do ar-condicionado, onde precisa o que está precisando hoje, que muitas vezes ficou 4 anos e não colocou um ar-condicionado. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Tonhão.
Parabéns aí. Nosso amigo fez a indicação. E a reclamação é essa mesmo, as pessoas reclamando. E o Hospital Municipal é um hospital muito antigo. E a gente vai ter que fazer tudo para tentar reformar e organizar. Mas o que eu falo sempre para nós, enquanto nós não investir em prevenção de saúde, o Carlito falou uma coisa mais séria do mundo. O dinheiro vai muito e não sobra dinheiro para investir em infraestrutura. O dinheiro que tem vem, investe na saúde, nos internamentos, mandando gente para Cuiabá. Eu fui acompanhar na final da gestão do Hermes, teve mês de 700 pessoas para Cuiabá. E agora, essa semana, eu vi 2 ônibus sair lotados para Cuiabá, de pessoas para ser atendido. Então, o custo disso é muito caro. Então, o que que o brasileiro vai ter que fazer e o juinense? Começar nós, brasileiros, estudar um pouco mais de saúde. Para poder nós não ajudar o órgão público, não. O órgão público não precisa da nossa ajuda. Quem precisa da ajuda nossa é nós mesmos. Para vocês terem ideia, a minha casa parecia uma farmácia antigamente. Hoje você não acha um comprimido mais. Mas eu comecei a estudar a saúde. Então, a população, nós vamos ter que fazer isso, senão nós vamos morrer à míngua. Vocês sabem que tem pessoas com 1 ano, 2 anos na fila do SUS e não tem condições de ser atendido. Eu corro lá atrás da secretária, não é porque eles não querem atender, é que a fila é comprida, não pode pular um na frente do outro, se você pular na frente do outro, o outro, você se salva e o outro morre. E nós não estamos numa política de salvar um para matar o outro. Então, acho não, tenho certeza que nós, juinenses, cada um vamos ter que se ajudar, estudar um pouco mais sobre saúde e se prevenir para nós poder viver melhor.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Essa indicação foi uma indicação propícia, na hora certa. Eu estive visitando esse dia a UPA e o municipal e até alguns postos de saúde aqui do nosso bairro. E nós vemos que a área da saúde é uma área que tem uma demanda muito grande, entendeu? E, igual o Geraldinho, o Saulo está falando de equipamento, o nosso deputado federal, Vitório Galli, ele mandou em torno de quase 500 mil para a saúde. Foi uma briga já na época da campanha que ele veio aqui. Ele prometeu, ele falou qual a área que mais precisa aqui. Nós indicamos a saúde, o dinheiro está na conta da prefeitura. Esse dia eu estava conversando com nosso prefeito Altir, ele falou que está sendo licitado já os equipamentos para trocar ali da UPA, do municipal. Eu creio que não vai demorar muitos dias, estou esperando a empresa ganhar a licitação, para trocar vários aparelhos ali do municipal, tipo, e algumas camas, poltrona. Eu creio que vai ser bem louvável e eu creio que vai ser atendido a nossa população juinense. Obrigado.
Eu coloco aqui a indicação dos vereadores Geraldo Antônio Ferreira, Elcio Moreira de Oliveira, Antônio José da Silva e Saulo Evangelista, em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Eu teria que aguardar a presença, o retorno do vereador Paulão. Os vereadores, não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 48/2017. Autores, vereador Geraldo Antônio Ferreira, Aércio Moreira de Oliveira, Antônio José da Silva, Wilson Locatelli e Ivo Pedro. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao deputado federal Fábio Garcia, a necessidade e a oportunidade de destinar emendas parlamentar no valor de R$1 milhão para a pavimentação asfáltica dos bairros Palmiteira, Padre do Ilho, setor industrial.
Eu coloco a indicação número 48/2017 dos vereadores Geraldo Antônio Ferreira, Elcio Moreira de Oliveira, Antônio José da Silva, Wilson Locatelli e Ivo Pedro da Silva em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Senhor presidente, a gente, quando tem pedido bastante, né? Nós já pedimos logo R$1 milhão para ele, porque o projeto, com a parceria de novos vereadores, Locatelli, Ivo, a viagem que nós vai estar cobrando esses parlamentares, estamos sendo parceiro para que realmente o município aconteça, é um projeto do executivo, né? O Altir está com esse projeto para iniciar esse asfalto do começo industrial, que passa em frente ao colégio, a creche da industrial, cruza a Palmiteira e sai lá para Paduilho. Então, essa indicação, se a gente conseguir ser contemplado esse R$1 milhão, provavelmente a gente vai ser contemplado esses 3 bairros. Então, o município vai estar de parabéns.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 48/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 49/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade de fazer reforma no barracão da Associação do Bairro Palmiteira.
Eu coloco a indicação número 49/2017 do vereador Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, no município de Juruena nós atravessamos uma problemática de muitos anos. A gente vê a deficiência dos gestores, senhor presidente, que eles não têm um grande investimento, principalmente nas associações. A gente sabe que as associações não têm condição financeira de manter uma estrutura. Todos os bairros da cidade tinham que ter a necessidade de construção do barracão. Dentro do município de Juína, hoje, de barracão comunitário que tem, é só São José Operário e Palmiteira, Paduilho não tem, os outros bairros nenhum tem na cidade. Então, tem a necessidade de um grande investimento em associações, porque as associações são sem fins lucrativos, e a gente sabemos que os bairros têm essa necessidade para poder atender, principalmente, os interesses social. E fazer um trabalho social com crianças, idosos, jovens, nós precisamos do barracão. A gente já iniciou uma conversa com a Altir já no começo do ano, a gente vai voltar de novo essa discussão para que realmente a gente consiga atender essa demanda.
Coloca a indicação número 49/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 50/2017. Vereadores Geraldo Antônio Ferreira, Aércio Moreira de Oliveira, Antônio José da Silva e Saulo Evangelista. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Esporte, senhor Wilson Pereira de Castro Filho, a necessidade e a oportunidade de criação das escolinhas esportivas nos bairros e no centro da cidade.
Coloca a indicação número 50/2017 do vereador Antônio Ferreira, Aélcio Moreira de Oliveira, Antônio José da Silva e Saulo Evangelista, em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, estou assinando junto com o vereador Geraldo essa indicação por entender de que a escolinha de futebol nos bairros são muito importantes para a gente valorizar nossos adolescentes. Eu fiz um trabalho voluntário ali no bairro Módulo 6 durante 3 anos, com o apoio da diretora da escola, lá, a professora Darlene, que cedia para nós lá a quadra. Quadra de concreto, acabava com o tênis, mas a gente fez um trabalho lá durante 3 anos e a gente participava dos Jogos Abertos de Quadra aqui no Ginásio de Esporte. 3 anos o time lá treinado, poucos dias treinado, sem estrutura nenhuma, a gente conseguiu disputar 2 finais ali no ginásio. E as crianças, 16 anos, era a maior alegria deles, a alegria dos pais. Então, o esporte tem que sair do centro da cidade e para os bairros. O campeonato de quadra que tem dura 15 dias, no máximo 20. E a gente tem que incentivar para que vários campeonatos ocorram, para que a gente possa ocupar essas crianças, adolescentes, durante o ano todo, para que eles não venham tomar o caminho errado, o caminho das drogas, porque a população de Juína, a nível não é só de Juína, de estado, de Brasil, estão perdendo nossos adolescentes para a droga. Então, o esporte é investimento na saúde. Muita indicação sobre saúde, mas o esporte é investimento na saúde. Porque eu cresci jogando futebol, entendeu? Então eu entendo que eu nem cheguei a conhecer esse negócio de droga. Porque eu vinha da escola e ia bater bola, jogar bola, ia para um campinho, fazia bola de meia para chutar, entendeu? Então hoje em dia o que nós precisamos é que o esporte saia do dentro do ginásio de esporte e vá para os bairros. Tem que ter professor nos bairros treinando. Mas para isso eles precisam ser remunerados também. Não adianta nada a gente cobrar aqui o professor, porque vai colocar uma pessoa lá para dar o treinamento, ele tem a família dele para tratar, ele tem as obrigações dele a cuidar, ele não vai se dedicar. A partir do momento que o poder público tomar a providência e ter esses professores para ir aos bairros, dar esse treinamento e promover mais campeonatos para que eles participam, porque o campeonato que participa é o campeonato regional. Então, o que acontece? Faz uma seleção, sai 10, 12 para ir jogar. Em Juara, para ir jogar em Brasdorte. E que nós temos aqui, se for fazer, nós temos 300 jovens com capacidade de jogar futebol. Não para ser jogador profissional, mas futuramente aprender a se tornar homem digno e ter outra profissão. Se não servir para futebol, mas que se torne homem de verdade e responsabilidade. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar o nosso secretário de esporte em reunião. Ele já está tomando as devidas providências, né, para que venha acontecer realmente esse resgate, né, nos nossos bairros com as nossas crianças. E dizer assim que o primeiro passo já foi de que o nosso campeonato de quadra será disputado para os jovens de Juína, não vai ser contratado mais de fora, já incentivando os nossos jovens daqui, que vão até ser, não muito, mas um pouco remunerados. Então, nós já vemos aí uma diferença do nosso secretário aí, que vem aí fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado.
De fato, eu acredito. Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar os companheiros pela indicação. Eu acho que é uma prioridade mesmo. Só queria, e já no mesmo momento, parabenizar o nosso secretário Wilson Pereira de Castro Filho, porque sábado se iniciou um campeonato ali de salão. Tinha vários times de crianças ali disputando. O que eu achei mais interessante também é a torcida que tinha ali na abertura desse campeonato. Tinha a quadra ali, estava quase cheia de pai, parentes e tudo, crianças, juventude, participando desse campeonato. Então, eu vejo assim que o nosso secretário já começou a pensar no desenvolvimento dessas crianças no nosso município e tenho certeza, vereador Geraldo e vereador Aelcio e Tonhão e Saulo, que o nosso secretário, junto com o prefeito Altinho Peluso e junto com nós, vereador também, eu tenho certeza que ele vai investir no esporte do nosso município, porque prefeito sabe que o esporte é a educação e é a saúde. E investindo no esporte e educação, está investindo em qualidade do nosso povo de Juína.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Senhor presidente, isso é de suma importância, eu peço compreensão de todos os colegas vereadores aqui dessa casa de lei, porque essa escolinha voltar nos bairros, porque antigamente tinha isso aí, e tinha muitas crianças, que se for fazer um relatório daquela época, hoje é tudo cidadão de bem, tem seus empregos sucedidos, hoje tem muitos cidadãos, hoje trabalham no presídio, prestou concurso público, está ali hoje, trabalhando. Eu creio que através do esporte, não resgatar várias crianças, vários adolescentes, que estão aí no mundo das drogas, vamos falar logo a verdade, que está distraído. E tendo essa escolinha nos bairros, eu tenho certeza absoluta que vai dar uma melhorada em torno de 50% a 70% dos nossos juventudes e dos nossos adolescentes. Obrigado.
Eu realmente assim, agradecer a acolhida do secretário Wilson lá na Secretaria de Esporte, que recebeu todos os vereadores que quiseram participar da reunião e nos se colocou pronto a este pensamento que a gente tem também, que é de igual forma a essa expansão das escolinhas de futebol pelos bairros. Acredito que é um caminho que nós podemos trilhar para poder aproximar mais, preencher a ocupação dos nossos jovens e adolescentes, dar eles compromisso no dia a dia e, com isso, o aprendizado. É importante isso, é preciso ter esse suporte profissional, né, porque hoje não se consegue trabalhar de qualquer forma com a molecada, principalmente na área rural, né, é preciso ter um domínio, né, Neguinho? A gente sabe de todas as problemáticas. Então, ele está atento a isso, o prefeito Altir também já se demonstrou interessado no projeto e acreditamos que vai dar resultado, sim, e acho que em breve nós teremos esta atenção a todos os bairros. Eu coloco a indicação número 50 de 2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a indicação está aprovada por unanimidade.
Indicação número 51/2017. Autores: vereadores Valdemar Teixeira de Farias e Eduardo Rodrigues da Silva e outros. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao deputado estadual Wagner Ramos, a necessidade e oportunidade de destinar emendas parlamentares no valor de R$ 200 mil para a cobertura e melhoria da quadra de esporte da escola Oswaldo Cruz, no distrito de Filadélfia.
Eu coloco a indicação número 51/2017 do vereador Valdemar Teixeira de Faria, Eduardo Rodrigues da Silva e outros em discussão. Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu quero ser bem sucinto e rápido. Boa noite, qual o cumprimento dos demais companheiros vereadores. Tinha sido, doutor Jávio, qual o cumprimento todos os presentes. Eu tive agora no início do mês, que mês de novembro já estive a procura de emendas e foi confirmado do deputado Wagner Ramos uma emenda de R$ 400 mil para asfalto. E agora eu tive de novamente, e falando da situação da quadra de esporte da escola Oswaldo Cruz, por ser uma escola integral e depende muito daquela quadra para as atividades dos alunos ali, em período de muito calor, muito sol, e ele pediu que eu encaminhasse uma indicação para ele, que ele ia estar trabalhando, viabilizando um recurso para poder a cobertura e a reforma daquela quadra. Então, eu só gostaria de esclarecer e pedir o apoio dos novos companheiros vereadores para a matéria e para estar encaminhando ao deputado para que ele possa trabalhar e viabilizar essa verba para aquela escola, para aquela quadra, para que venha favorecer todos aqueles alunos e também os educadores ali. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todas as pessoas que aqui se encontram presentes. E eu gostaria de ler a justificativa os demais vereadores que estão aqui. Na escola, tem mais de 400 alunos que utilizam da estrutura em período integral, sendo de extrema necessidade a viabilização da cobertura desta quadra de esporte, pois o sol, em alguns períodos, torna difícil a utilização dos alunos para estarem praticando seus esportes, fazendo suas aulas de educação física. Peço o apoio e aprovação dos demais vereadores.
Eu coloco a indicação número 51/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a indicação está aprovada por unanimidade.
Indicação número 52/2017. Autores, vereador Valdemar Teixeira de Faria e Eduardo Rodrigues da Silva e outros. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao deputado estadual Sebastião Machado Rezende, a necessidade e oportunidade de destinar emendas parlamentares para aquisição de uma ambulância para o PSF do Distrito de Filadélfia.
Coloca a indicação número 52/2017 do vereador Valdemar Teixeira de Faria, Eduardo Rodrigues da Silva e outros em discussão. Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, esta indicação também, após o deputado Sebastião Rezende ter colocado já no orçamento de emenda de uma emenda de R$ 200 mil, que é para destinar à Praça da Bíblia, eu tive novamente no gabinete pedindo apoio para que eles viabilizassem o recurso ou o transporte para atendimento da saúde no Distrito de Filadélfia, que visto que é 72 quilômetros do distrito aqui, não contando as demais distâncias que tem para atingir todos os assentamentos que tem em volta ali, que chega propriedade com mais de 100 quilômetros, aqui na divisa dos limites do município de Juína e Aripuanã, 135 quilômetros, qual aquele carro atende, uma caminhonete tem ali, atende aquela região. Só que muitas vezes o paciente não tem condições de vir sentado na poltrona, não tem uma maca, um carro, uma caminhonete, e acaba dificultando a situação para o motorista, para a enfermeira, enfim. E aí ele também, na visita, conversando, ele pediu que fizesse um documento e encaminhasse que ele ia trabalhar esse recurso para poder adquirir esse carro, tipo ambulância, para atender o distrito e a região. Muito obrigado, senhor presidente.
Só lembrando, vereador Valdemar, que tem que escolher a hora que a ambulância está para lá para ficar doente, né? Porque enquanto ela vem para cá, não pode outro ficar doente lá embaixo. Eu coloco a indicação número 52/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a indicação número 52/2017 está aprovada por unanimidade.
Indicação número 53/2017, autor, vereador Valdemar Teixeira de Faria. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de infraestrutura, senhor João Reis, sobre a necessidade e a oportunidade de fazer operação tapa-buraco nas estradas da Greba, Rio Verde, no distrito de Filadélfia.
Coloca a indicação número 53/2017 do vereador Valdemar Teixeira de Faria em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 54/2017. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de infraestrutura, senhor João Reis, sobre a necessidade e a oportunidade de fazer operação tapa-buracos para a recuperação das estradas saindo da Greba Iracema 3, passando pela Vitória da União, Rio do Ouro, Rio Azul, Gleba União, Paraná 1 e 2 e até a MT-183, próximo ao distrito de Filadélfia.
Coloca a indicação número 54/2017 do vereador Valdemar Teixeira de Faria em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 55/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária de saúde, senhora Leda Maria de Souza, a necessidade e oportunidade de a implantação de tratamento odontológico no PSF do bairro Cidade Alta, módulo 6.
Eu coloco a indicação número 55/2017 do vereador Saulo Evangelista dos Santos em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, essa indicação é a cobrança lá da comunidade do bairro Módulo 6. Eu comecei a cobrar ela em 2012, em plena campanha eleitoral, eleição 2012, comício bairro Módulo 6, e eu cobrei na época do prefeito que se elegeu que o bairro tivesse esse tratamento odontológico. Ele foi eleito e eu continuei cobrando. Eu não me elegi vereador, mas continuei a cobrança. Foi comprado todo o aparelho, colocado lá no PSF, novo. Foi comprado, mas o dentista, o profissional, para exercer a função lá, não apareceu. Por incrível que pareça, o ano passado, eu estive no PSF agora essa semana, e o que me passaram foi o seguinte: os aparelhos que tinha lá, além de não aparecer o dentista profissional para executar o trabalho, o aparelho que tinha lá não está mais. O aparelho foi retirado, colocado no bairro Módulo 5, e colocaram um aparelho velho, todo estourado lá no lugar. Está lá, aquela armação lá. Então a população do bairro Módulo 6 não tem tratamento odontológico. Eu visitei o bairro São José Operário, o bairro Palmiteira, visitei o PSF também do bairro Paduilho, e lá todos têm um profissional que vai lá todos os dias fazer, só não está fazendo tratamento de canal. Mas os outros procedimentos estão acontecendo todos os dias normal. Até ia fazer uma indicação para que a gente tivesse o profissional lá pelo menos duas vezes por semana. Mas como eu fiz visita nos outros bairros e é todos os dias, então eu estou fazendo essa indicação porque nós tenhamos todos os dias. Apesar de que agora ficou mais longe ainda, né? Porque antes tinha pelo menos equipamento lá, só faltava o profissional. Agora, infelizmente, a gente voltou em estaca zero e tem que comprar todo o equipamento de novo e designar o profissional. Não é que não está sendo atendido. Está sendo atendido, mas está sendo atendido aqui no bairro Módulo 5. Não fica distante. Então, muitas pessoas desistem do tratamento pela questão da distância. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, eu lembro aqui, eu acho que isso que o vereador está falando é certo mesmo. Porque no final da gestão passada do prefeito Altir Peruso, ele conseguiu 3 equipamentos odontológicos. Eu sei que foi um lá para a Terra Roxa, até hoje não está colocado, e mais 2 aqui para o nosso município. E não foi instalado também. Quem sabe agora, se tiver esses aparelhos tudo aí no jeito, prefeito Altir Peruso vai dar continuidade, vai assentar esses gabinetes. Só para vocês entenderem, a Pastoral da Saúde tem um gabinete completo. E nós fizemos um contrato com ele, com o prefeito, dele não precisava pagar. Pagasse só a energia e a água que usasse ali, que dá... daria uma taxa de R$350 a R$400. E pagou uns 3-4 meses, pagou. E depois não pagou mais. Eu lembro que eu era o presidente da comunidade, da associação, da pastoral ali. Falei com o padre falou assim para nós tentar falar com o prefeito. Ele falou, deixa, por causa que se for falar com ele, ele vai tirar o funcionário ali, que o funcionário era da prefeitura, e quem vai sofrer com isso é o nosso pessoal. Então, eu vejo isso, Saulo, que a sua reclamação é certa, porque o nosso prefeito não deu nenhuma... olhou com carinho o povo do nosso, o povo mais sofrido, porque a gente sabe que o pessoal que depende de dentista, de posto de saúde, é o pessoal carente. E ele não fez nenhuma importância para dar essa assistência para o nosso povo. Só minhas palavras, senhor presidente.
Só para complementar, é uma busca que nós fizemos também ao longo de 4 anos e fica evidenciado, às vezes, a falta de direcionamento do olhar para aquilo que realmente a comunidade deseja e aquilo que já foi estabelecido em cima de um projeto de governo anterior. Então, todo esse equipamento, os gabinetes estão lá na Terra Roxa, como você disse, no módulo 6, muitos deles sucateados, deixou de atender uma finalidade daquela comunidade, né, e sacrificando o deslocamento dos usuários para outra unidade de saúde e congestionando as outras unidades que têm o seu público para atendimento. Então, dizer que é importante a busca, Saulo, e com certeza o prefeito e a secretária vai dar uma atenção, um olhar diferenciado para essa situação, e a gente espera que, de fato, contemple o módulo 6, porque merece e precisa, né, descongestionar as outras unidades que atendem o módulo 6. Coloca a indicação número 55/2017 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 56/2017. Autor, vereador Antônio José da Silva. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao deputado estadual Gilmar da Bosco, a necessidade e a oportunidade de destinar emenda parlamentar no valor de 300 mil para pavimentação asfáltica que serão distribuídos na cidade, nos locais com maior necessidade.
Coloca a indicação número 56/2017 do vereador Antônio José da Silva, popular Tonhão, em discussão. Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente. O vereador Gilmar Dom Bosco, Gilmar, já sinalizou uma emenda parlamentar, mas eu achei assim muito pouquinho demais. E aí estamos dando uma cobrada nele para poder ele dar uma melhorada nessa emenda parlamentar, para fazer um pouquinho de asfalto na nossa cidade. A gente vê período de muita chuva, a cidade está se derretendo em água e as pessoas, a população precisa de mais uma comunidade, e todos os deputados estão investindo no município de Juína. Então, peço apoio dos novos vereadores para nós cobrar, estamos cobrando unido, para que esses deputados estaduais, federais, senadores venham investir no nosso município para bem da população juinense.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação 56/2017 do vereador Antônio José da Silva em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação número 57/2017. Autores, vereador Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Eduardo Rodrigues. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia, a secretária municipal de saúde, Leda Maria de Souza, a necessidade de providenciar para os postos de saúde da família do bairro Cidade Alta uma antena para acesso da internet, reposições dos vidros da janela da farmácia e a colocação de um portão no muro da unidade.
Coloca a indicação número 57/2017 dos vereadores Wilson Locatelli, Ivo Pedro e Eduardo Rodrigues em discussão. Com a palavra, o vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em visita aos nossos PSF, primeiramente parabenizar a secretária Leda pelo trabalho diferenciado que tem feito nos postos de saúde, onde vem com um trabalho mais humanizado, onde vem com um trabalho mais de ponta com nossos servidores, que através dos frequentadores ali podemos presenciar, juntamente com o amigo Ivo, com o Eduardo, a gratificação daquele povo que ali passa. No módulo 6, além de estar sucateado, que não tem mais como aproveitar o odontológico, né, a parte dentária, que vai ter que comprar outra e colocar no lugar, nós estamos ali com um problema sério. A antena, né, que abastece o sistema de internet foi roubada, terá que ser colocado outro. Temos que colocar um portão ali com urgência, viu, Saulo? Naquele muro, para que fique protegido. E a farmácia voltou a funcionar, né?
com a distribuição dos remédios, já estão funcionando as farmácias de novo nos postos, onde nós temos que colocar os vidros ali, que estão quebrados aqueles vidros. Então, peço aí aos nobres colegas, né, e também a porta da frente que está quebrada, realmente tem que dar uma geral no posto ali do módulo 6. E dizer assim, que vamos ter que bater duro com esse odontológico, porque são ali, aproximadamente, é o segundo bairro mais populoso de Juína, com 8.500 pessoas, aproximadamente, e sem um atendimento dentário. Então, é lastimável que está acontecendo isso ali no módulo 6. Muito obrigado.
Mas, com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Eu quero ser breve, senhor presidente. Já estamos chegando às 10 horas. Mas nós estivemos realmente visitando esse espaço da saúde ali no módulo 6. Também passamos pelo módulo 5 aqui, próximo à escola Paulo Freire. E nós localizamos realmente uma falta de respeito com o ser humano, né? De uma gravidade extrema e uma vergonha. Aqui o Carlito está colocando, né? Os recursos aplicados, né? Por isso, esta casa, colegas, se nós não abrirmos mão da coletividade, é uma luta individual para o coletivo funcionar, nós sairemos realmente com a cabeça erguida desta casa, porque nós precisaremos realmente visitar em loco, que somente olhando para o nosso coração sentir como que um prédio recentemente construído, acho que não tem mais que três anos aquele prédio, mal estruturado, material de péssima qualidade, ferrugem comendo as portas, um espaço, né? O espaço não tem como as pessoas que utilizam ficar, eu acredito, ficam na chuva se chegar muito cedo, não é isso? Não tem uma área de proteção, nada. Já é um pensamento do amigo Locatelli, de construção de todos, não é isso, Locatelli? E essa sua ideia, vamos tentar colocar em prática, não é? Mas vamos trabalhar com esse olhar da nossa secretária e com o carinho de todos nós, fazer com que essas nossas indicações realmente saiam do papel a curto prazo. Pelo menos as emergências nós precisamos trabalhar, porque realmente a falta de consideração com o ser humano que utiliza aquela localidade é de uma extrema vergonha.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Aproveitando o ensejo, eu também estive visitando no modo 5 aqui o posto de saúde do Cisca ali, do Redondo, e eu estive deparando ali que a situação daquele posto de saúde está precário. A porta, na verdade, não é de madeira, é uma porta de ferro grande. A pintura está tudo rachada, já tem um ano que foi reformado aquele posto. Eu passei na época, estava fazendo reforma naquele posto. A calha, colocaram uma calha e a água está passando por dentro da calha e entrando na parede, dentro do posto. Estava conversando com o funcionário ali que trabalha ali naquele posto, ele estava falando para mim, vereador, vê o que vocês fazem por nós, vamos, sei lá, vamos ver o que nós fazemos aqui, porque esse posto já tem um ano e pouco que foi reformado e está na situação precária. E não tem, tipo assim, um ar-condicionado para ventilar, né? E fica um posto bem fechado. Eu conto a compreensão de todos os vereadores que quiser fazer uma visita lá também, nesse posto, para nós junto cobrar a nossa secretária Leda, que ela já tem dado um aparecer, para que vai estar ajudando naquela localidade, eu creio que vai estar resolvendo aquele problema bem rápido. Eu agradeço a todos.
Eu coloco em votação, com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, quero parabenizar aqui os vereadores por essa indicação. Eu acho que é uma preocupação nossa de vereador mesmo, é de ter todos equipamento e todo posto na melhor forma possível que for preciso dentro do nosso município. É triste porque eu, vereador Sandro, vereador Neguinho, vereador Geraldinho, Paulão, acompanhamos a gestão de passo a passo desses 4 anos do nosso prefeito. E queria que vocês olhassem se ele conseguiu trocar pelo menos a tinta dos postos de saúde ou das escolas. Então, eu vejo assim, que eu acho que a preocupação nossa é, mas o nosso prefeito não tem 60 dias de gestão. E isso eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso para o futuro, porque é um pensamento positivo de fazer a nossa Juína cada vez melhor. Mas a gente vem de uma gestão sacramentada, judiada do nosso povo, principalmente em todas as áreas. Só minhas palavras, que dá uma parte para o vereador Paulão.
Só para contribuir, vereador Tuna, inclusive aquela cobertura, aquela pequena área que tem no PSF, do módulo 5, próximo ao SISC, foi pago por essa casa, com autorização dos atuais vereadores. Fizemos um acordo com o secretário de saúde, que na época era um outro secretário, e ele mandou fazer lá, e quem pagou foi essa casa, aquela cobertura. Então, eu acho que é uma das poucas coisas que foi feito, infelizmente. Agora, o que a gente tem que ter é, porque tá, realmente, a UPA, o Hospital Municipal, os PSFs, tirando esses novos que foi feito agora, estão em estado deploráveis, realmente. Agora, o que tem que se ter é cobrar, sim, é óbvio que temos que cobrar para que realmente seja feito, mas ter paciência, para que realmente dinheiro, arrecadação é mínima e tem que se fazer com o pouco, vai ter que se fazer o bastante. Mas nós temos que cobrar realmente para que o prefeito resolva esses problemas, que a UPA, você olha por fora, parece uma casa mal-assombrada, a pintura dela. A prefeitura dá medo, quem chega na cidade que não conhece Juína, chega no asfalto, olha para o lado do prédio da prefeitura, faça isso, experimente para vocês verem. Parece um trem abandonado, aquele prédio abandonado que só mora morcego. Então, é uma brincadeira uma coisa dessa. O mínimo que se pode fazer é cuidar do bem público, nem isso foi feito. Então, a gente, vamos cobrar sim, mas nós temos que ter cautela e paciência, que a coisa é grande e vai dinheiro. Só isso, senhor presidente.
Eu coloco a indicação número 57/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, fica aprovada por unanimidade a indicação 57/2017. Eu só queria fazer alguns informes durante desta semana, que nós já foi publicado que no próximo, como é o ponto facultativo de segunda-feira, determinado pelo Poder Executivo, a nossa sessão será, nossa sessão ordinária da próxima semana, ficará para o dia 1º, às 20 horas. Dizer a todos que esta semana temos uma programação, uma agenda já em Cuiabá, na capital do estado, em que estaremos visitando, nos reunindo com alguns órgãos de governo. No dia 23, uma importante, que é com o vice-governador do estado, em que estará presente os nossos vereadores, juntamente com o prefeito, Altir, e também a comissão criada nesta semana anterior, que contou com a minha participação também com o vereador Eduardo, no município de Aripuanã, que se criou a Comissão de Frente Parlamentar do Noroeste de Mato Grosso, formados pelos municípios aqui do Noroeste, que estarão reivindicando a pavimentação asfáltica da BR-174. Então, nós estaremos nessa data participando dessa reunião. E tantas outras agendas, com IDEA, com a EMPAE, com a SEDUC, né, com o Intermate, né, enfim, tantos outros órgãos. Então, quero, assim, agradecer a presença de todos os senhores pela paciência e a todos os vereadores pela participação e dinâmica da sessão. Agradecer por essa oportunidade, pedir a Deus proteção a todos nós, retorno aos lares e uma semana produtiva de trabalho, que Deus abençoe a cada um de nós. Está encerrada esta sessão.